Sports apresenta Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
Rapaz, eu vou dizer pra você que ele tá baixando aqui a vinheta pra me não ouvir. Ele tá... Neste momento, o programa Ronda Central está à deriva. Está à deriva, o capitão não está sabendo pra onde nós estamos indo. Mas o homem tá aqui, o Jaime Chaves, é ele que aperta o botão. Olha esse negócio dele, que fala do Jaube aí, negócio do Jaube de plástico aí, quem fez esse negócio do Luan. É tudo o Jaime Chaves, eu não tenho nada a ver com isso. Ele é diretor, eu tenho que obedecer. O Luan não veio hoje porque ele está com disfunção intestinal. Entendi. Mas é engraçado que ele só não... Disfunção intestinal, trabalhista, gargantal, ele só tem sexta. É interessante, né? Isso é parada, né? É diretor! Fica de olho nele, dá uma canetada nele aí. Jaube Pereira, você tem que produzir o Central Esporte, você tem que atualizar junto com o Departamento de Jornalismo o portal mais falado do Brasil, que é o Central de Notícias Brasil.com. Então eu vou te liberar logo. Me fala aí desse cara que foi preso. Ele participou de uma chacina, cara. Chacina é uma morte de muita gente.
Exatamente. Pois é, Carlos, de volta aqui no Central Manhã, aliás, no Ronda Central. Esse caso, ele aconteceu lá na cidade de Pio 12, e o juiz Daniel Luiz, titular da vara única lá da comarca daquela cidade, ele presidiu uma sessão do tribunal de júri, que resultou na condenação de Gabriel de Oliveira Souza. O Gabriel é acusado de envolvimento em uma chacina que deixou 3 mortos e uma pessoa ferida na Vila Patativa, zona urbana daquele município. O crime ocorreu no dia 9 de setembro do ano passado e somente esses dias ele sentou no banco dos réus. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Gabriel e um comparsa, identificado como Luciano Sena, eles teriam viajado de Santa Inês até Pio 12, não fica muito longe, para quem não sabe, Pio 12 fica naquela estrada que é entre as cidades de Santa Inês e Bacabal. Então, segundo as investigações, esses dois tiveram apenas o objetivo de executar as vítimas, ou seja, um crime totalmente planejado. Ao chegarem até o local, terem invadido uma residência e efetuado diversos disparos de arma de fogo, surpreendendo os presentes. As vítimas foram identificadas como Maria de Fátima da Conceição Santos, Júlio César Joaquim de Souza e Carlos Henrique Oliveira Costa, ou seja, 3 pessoas que morreram. Uma quarta vítima conseguiu se esconder em um dos quartos da casa.
Escapou.
E sobreviveu do ataque, exatamente. Ainda de acordo com os autos do processo, a polícia militar teria sido acionada e, ao chegar à residência, teria encontrado 2 das vítimas já sem vida, enquanto a terceira estaria agonizando, assim, aqueles últimos respiros. Próximo ao local, em uma área de matagal, o corpo de Luciano Sena também foi localizado.
Ele tentou correr
para poder escapar. Uma reação normal do cidadão
quando é atingido.
Pois é. Então, ele foi atingido por disparos de arma de fogo antes de receber socorro. As investigações apontaram na oportunidade que Luciano foi baleado acidentalmente durante a ação criminosa. Ou seja, ele não seria alvo. Em depoimento, Carlos Jorge, a sobrevivente, que não teve aí o nome revelado a princípio, disse ter presenciado toda a cena e teria conhecido Gabriel como autor dos disparos que matou tanto a Maria de Fátima e o Carlos Henrique. Já o Luciano teria sido responsável por atirar em Júlio César. A testemunha ainda informou que um terceiro homem teria entrado na casa após as execuções, embora sua identidade não tenha sido confirmada. Então, durante a perícia, as autoridades encontraram drogas, armas e munições no imóvel, levantando a suspeita de que as vítimas estariam envolvidas em atividades criminosas. Então, Gabriel foi preso em flagrante e teve sua participação no crime confirmada por testemunhas, pela vítima, inclusive pela sobrevivência, e imagens também das câmeras de segurança do local. Então, a partir disso, o Ministério Público destacou que Em relação à vítima sobrevivente, o homicídio só não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do acusado, ou seja, o acusado aí não quis matá-la, já que conseguiu se esconder antes de ser atingida. Na verdade, ela se escondeu, isso foi o que aconteceu. Então, ao final da sessão, o juiz Daniel Luiz proferiu sentença, acolhendo a decisão do Conselho de 60, aliás, de sentença, e o Gabriel de Oliveira foi condenado, sabe a quantos? 64 anos de prisão. E 9 meses.
Agora, ainda tem uns 9 meses
quebrado. Em regime fechado.
Mas aí só puxa 30,
né? Pois é. Essa é a pergunta. Se a gente sabe que no Brasil existe uma lei que diz que todo cidadão que cometer um ato infracional resultando em morte ou qualquer outra circunstância só pode passar 30 anos na cadeia, por que dão 64? Eu já vi casos de que o acusado sai de lá, aliás, o condenado, 200. Em 200 anos, 100 e poucos anos, enfim. Pra quê?
E ainda tem mais uma, que eu vou te contar aqui agora. É ruim quando o meritíssimo, né, assim, com todo o respeito, né, o pessoal da toga, né, não vão entrar com a gente aqui que nós não temos dinheiro para pagar advogado não, tá? Ei, mas se o promotor conseguir uma condenação junto ao júri popular, porque quem condena não é o juiz, é o júri popular.
Isso, ele só profere a sentença.
E se o juiz, se ele conseguir uma pena grande de 200 anos, se passar de 30 anos mais um dia... O advogado de defesa pode recorrer e pedir um novo julgamento. Ele alega que no Brasil não pode passar mais de 30 anos. Como a pena foi 30 anos e um dia, ele pede um novo julgamento. Isso pode acontecer. Por isso que tem muito juiz que pensa bem e dá 29 anos e 11 meses. Que aí não tem como
recorrer.
Xandão. Entendeu, Jalber? É assim que funciona. Ah, o Luciano
participou dessa
chacina. Alexandre de Moraes, seu velho broxa. Cabeça de ovo.
Quem é, rapaz? O quê? Quem é? Ele tá broxa?
Eu, hein? Toma lag. Ei, Jalber, o Luciano. Primeiro o pessoal disse que o pessoal da casa teria trocado tiro, porque o Luciano foi baleado, né?
Isso.
E morto. Morreu no mato.
Isso.
Mas não, depois a polícia descobriu que foi um tiro acidental. Foi o próprio Gabriel que atirou sem querer no Luciano. Aí é treinado, né? Todos são bem treinados, né? Essa que é a diferença do policial pro bandido, viu?
Na hora
do
tiro.
Jalber, muito obrigado.
E só para fechar aqui a nossa participação, Carlos, aqui rapidamente.
Pode falar,
aqui.
Pode falar.
Pois é. É que uma mulher, olha, uma mulher morreu e um homem ficou ferido após serem atingidos por tiros, sabe aonde? Lá em Tinga do Maranhão. Foi um ato de violência registrado na manhã de ontem, aliás, da última quarta-feira, que causou comoção entre os moradores lá do bairro São Sebastião, no município de Tinga do Maranhão, que fica já na divisa com o Pará, fica ali próximo já à Ceilândia.
Sim.
A vítima fatal, ou seja, a mulher que morreu, ela foi identificada como Bruna Alves da Conceição, de 34 anos, bastante nova ainda. Então ela não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O companheiro dela também foi atingido e segue internado. Segundo informações preliminares, o casal estava em uma via pública naquela cidade, possivelmente retornando para casa, quando foi surpreendido por disparos efetuados por pessoas ainda não identificadas. A Bruna, que residia no distrito de Cajuapara, um povoado lá daquele município,
sim,
ela foi atingida por vários disparos e morreu ainda no local do crime. Já o companheiro da vítima, que não teve a identidade revelada até o momento, ele foi socorrido com vida e levado à unidade de saúde da região. O estado de saúde dele não foi divulgado oficialmente. Após esse crime, a área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de Bruna encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos legais. O caso agora é investigado pelas autoridades locais, que buscam esclarecer a autoria e também a motivação para o crime. A pergunta é: quem atirou no casal e por qual motivo? E com essa a gente se despede do Ronda Central de hoje. Pois é, foi uma coisa que chamou bastante atenção, uma cidade pacata. Quem não conhece Itinga do Maranhão e tiver a oportunidade, é uma cidade ainda um pouco pacata, é ao nível da maioria dos municípios do interior do estado, mas que acabou tendo esse caso perigoso lá.
Muito obrigado, Jalber Pereira, ele ficou segurando aqui o veneno porque eu tive que ir ali ao toilette. Você sabe o que é toilette, Jalber? Banheiro. Entendeu? E aqui eu fui na Cintina.
Posso contar um caso rapidinho?
Rapidinho.
Eu sou do interior do estado, moro na capital.
Rapaz, há mais de
22 anos.
Sim.
E quando eu cheguei, eu fui trabalhar em uma loja de tecido. Aí eu tô trabalhando na loja de tecido, aí chega aquela madame: ô senhor, onde é que fica o toalete? Eu tinha chegado no interior, que cara vai chegar no interior sabe que diacho é toalete. É toalete. E eu pensava que era um tecido fino. Como o tecido fino ficava na parte de cima, eu disse, senhora, lá em cima. Aí ela chega lá, pergunta para um vendedor mais experiente. Senhor, daqui fica o toalete. Ele disse, não, é lá embaixo. Aí ela volta e encontra, mas o senhor não disse, não, senhor, é lá.
Lá em cima, eu vi, tem amarelo, tem branco, digo, tem preto.
É que eu fiz ela subir a escada pelo menos 3 vezes.
Se fosse
eu,
número 2, tinha feito.
Aí quando ela chegou lá, ela reclamou, não, senhora, se a senhora tivesse me dito que queria ir ao banheiro, aí eu... a senhora não teria dado essas voltas. Agora vem dizer pra toalete, pro cara que acabou
se
de chegar
no interior. Se dissesse que era no cagadouro. É,
exatamente, aí sim.
Eu saberia. Muito obrigado, Jalmer Pereira.
Valeu, Calzone.
Excelente final de semana pra ti. Já tá recuperado, né?
Totalmente.
Ô, glória a
Deus. Já pronto pra outra.
Pra outra, já pronto pra outra. E Deus tá na frente de tudo. A gente agradece o Dr. Bentivi e toda a sua equipe pelo atendimento ao Jalmer Pereira. A clínica São José. Pronto, já fiz a propaganda aqui. Ei, a todas as rádios parceiras que estão conosco aí, é porque hoje é correria aqui, viu? Rádio Milênio Imperatriz, Nova Cultura FM Urbano Santos. Eu estou aqui com a Rádio Bacabeira FM Web. É do meu amigo Márcio Calvé. Eu tô aqui na Rádio Rio Balsas, no município de Balsas, com o Vitor Matos. Eu não posso esquecer da minha amiga Isolda Badu! Cadê tu, Isolda Badu? Ei, gente, olha, esse aqui foi tragédia. Dá tempo, diretor? Uma mulher identificada como Dona Ana. Ela é suspeita de matar o próprio filho, o Elson, no bairro Vila Coelho Dias, em Bacabal. Elson faleceu após um ferimento profundo na perna. Isso pode ter sido causado aí por um conflito a faca. Briga de faca. Testemunhas relataram que a relação entre a mãe e o filho era marcada pela violência, com episódios anteriores. A dona Ana teria jogado água quente no Elcio já. A situação se agravou após uma discussão sobre efeito de álcool. Só podia ter essa maldita dessa cachaça no meio. Ah,
pelo amor de Deus.
É, cachaça é o diabo engarrafado, cara. Ó, terminou com a morte do Elcio. Dona Ana nega o crime, alegando que outra pessoa atirou no filho dela. No entanto, a ausência de testemunha, ninguém viu. E aí o pessoal está desconfiando que foi a dona Ana que quebrou aí o Elcio na faca. A polícia militar, representada pelo sargento Marcelo, esteve no local e informou que o caso está sendo investigado. Já entregaram para a polícia civil. É uma pena, porque a gente não gosta de ver esse negócio aqui de mãe matando filho, filho matando mãe e marido matando esposa e tudo mais. Porque isso aqui é coisa do demônio que gosta de destruir família. O universo conspira, né? Conspira. Muito obrigado a todos, a Deus toda honra e toda glória. Muito obrigado, senhor, pela oportunidade. Obrigado à Central de Notícias Brasil pela confiança no nosso trabalho. Obrigado, Jami Chaves, que é o grande representante aqui, o diretor de rádio aqui da Central de Notícias, de TV e tudo mais. Obrigado à Internacional Tereza Cristina, Humberto Fernandes e a todos que fazem a Central de Notícias. Eu sou o Carlos Roger e volto na segunda-feira, se Deus permitir. Eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais especial.
Colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
O desenvolvimento do Maranhão também se faz com inovação e sustentabilidade. Chegou a Impasa, maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina, com capacidade de processar 2 milhões de toneladas de milho e sorgo por ano, cerca de 925 milhões de litros de etanol e 47 mil toneladas de óleo vegetal. Um momento histórico para a economia do nosso estado, com geração de emprego e renda.